Olá para você ligado aqui no Bike Hub. Estamos aqui no sabadão. Estamos aí. Eu tava. Acabou, falar a verdade, precisa da minha cara. Eu tava capotado. Foi o primeiro dia que. Eu não sei. É que hoje eu acho que não tinha ninguém em casa. Eu almocei, cheguei da TV, demorei para almoçar, comi. Era umas 4 da tarde, eu acho. Eu capotei. E o meu telefone no modo silencioso por causa da TV. E capotei. Simplesmente capotei. Tinha a fisioterapia às 5 da tarde. Mil desculpas pro Fabrício. Ele foi lá me esperar um sábado. Caramba, que papelão. Mas não sei se eu tenho culpa ou não. Tenho culpa. Porque o meu telefone não funcionava. Tava aí no modo silencioso. Deu tempo de fazer a live. Eu até peço desculpas que nós entramos atrasados. Né? São 6h34 agora. Mas vamos lá. Vamos falar dessa etapa que foi, resumindo, a redenção do Renko Evenepoel, ou perto disso, né? Não dá para reaver o que ele perdeu ontem em termos de tempo, mas paciência, ele fez o que pôde hoje e conseguiu nessa 14ª etapa uma vitória que eu acho que é mais importante moralmente para ele do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que vocês vão concordar comigo, já pego os nomes de todos vocês. Vou aproveitar e pedir para o Filipinho botar o recado da Sura, e é o tempo de eu tomar uma água aqui para seguir na live e a voz não ficar travada. Estou bem melhor da gripe, e a gente vai falar também do desafio, dos problemas que aconteceram hoje. Cada dia uma história faz parte, né? Mas é aquele negócio, cada dia numa grande volta tem uma história. Claro que a minha é bem diferente aqui, não tem um pelotão, essas coisas. Graças a Deus o risco de queda é super pequeno, mas temos problemas também. E hoje a gente conta a saga do que aconteceu hoje nesses 207 quilômetros que eu acabei percorrendo aí pela manhã antes de ir lá para a TV e fazer a etapa. Hoje eu tava com mais vontade de pedalar, tava mais focado, e aí cada dia de um jeito. Talvez por isso que eu tenha capotado aí agora de tarde. Filipinho, roda aí a Sura, a gente volta, a gente já vai dar crédito para todo mundo que tá aqui. Abraço, até daqui um minutinho.
Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou para você e lançou o Bici Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá para contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. Quanto mais bikes, mais descontos. E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente, roubo ou furto. Ah, e tem mais! Você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo! Desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte, que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um Bici Sura para sua bike e pedale mais leve.
Estamos de volta aqui. Sabadão, vocês devem estar curtindo aí a família, etc. E vamos falar da etapa de hoje. Tem um resumo aí, Filipinho? Deixa eu dar crédito para a galera que entrou. Vamos lá. Marcelão Estrada está aqui. Vivi para ver o Celso detonando a Shimano. A gente vai falar disso já, top demais. É só verdade, cara. Não estou aqui para detonar ninguém. Quem sou eu para detonar alguém? O Jefferson, obrigado aí pelas palavras, Jefferson Fernandes. Ele tem bicicleta como estilo de vida, como a gente. O Jean Brito está aqui. o Felipe Garcia. Cada dia o Sepkan fica mais próximo a ganhar a Vuelta. Sim, se ele continuar ali e não sucumbir numa das montanhas, se ninguém bater nele, na verdade, né? Não vai... Ninguém das outras equipes não vão mexer nessa classificação. O Jean Brito, o Renko só ganhou hoje porque a Jumbo permitiu. A gente vai falar disso também. O Cionardo Novaes está aqui com a gente. O Rodolfo Bosser. Que demonstração de força e capacidade do Renko. Mesmo que não gostem dele, temos que admitir que ele é um excelente atleta, claro. Ele tem o mais alto nível, além de ser multicampeão. Eu não desqualificaria o Renko por nada. É um cara... É o que eu sempre falei, em termos de motor, eu acho que é o melhor motor que a gente tem. É um pouco desregulado aqui, porque se vocês forem pensar bem, as vitórias que ele teve, a maioria... Desculpem. A maioria ele saiu e louco 50, 60, 70 quilômetros foi embora. Isso é ter o quê? O próprio Mundial que ele ganhou na Austrália no passado, isso é o quê? É ter um baita de um motor. Taticamente não é o cara mais inteligente. E tem hora que até um cara que tem um baita motor faltam as forças. O Messias, hoje o Renko já se redimiu, ele é apenas um menino, tá certo. O Messias tinha me mandado uma mensagem durante a etapa, eu até esqueci, bom, hoje foi tudo zoneado. O meu celular ficou em casa, esqueci meu celular em casa, foi uma doideira. Tony 5.0, boa noite. Hoje foi o dia do Renko mostrar sua força. O Roger tem idade para ser o pai dele. O Messias também está mandando boa noite. O Cionardo, estando fora do GC e descansado. Acredito que o Renko, descansado, ele não está, porque ontem ele se matou lá, não conseguiu e passou mal, né? Não era ainda... Viu, Cionardo? Na minha visão, descansado ele estaria se tivesse passado uns 2, 3 dias, ele lá no rabo do pelote, sem brigar por nada, com a mão em cima do guidão vários dias. Aí sim, né? O Renko quis mostrar que ele próprio pode ganhar etapa, contudo é um ciclista e tanto. É que vamos falar uma coisa também, ganhar etapa, quando uma fuga é permitida embora, é uma coisa, e você brigar pelo GC, eu sempre falo isso. Ah, o Lenny Martinez vestiu a camisa, legal, tá lá nos palmares dele, etc., tá no currículo, mas ele vestiu a camisa num contexto de fuga. É a mesma coisa que o Sepkus tomou a camisa. Ele ganhou esse tempo em relação à fuga e não no pelotão que brigava diretamente pela camisa roja. Ele tem qualidade mantendo depois os caras atacando? Tem a qualidade que o Lenny Martinez não tem. É só vocês analisarem como as coisas acontecem. Eu acho muito mais difícil, quero ficar aqui polemizando, mas você ganhar uma prova clássica do que você ganhar uma etapa de Grand Tour, porque a etapa de Grand Tour tem um contexto tático de uma prova inteira no desenrolar de 3 semanas, e uma prova clássica não, todo mundo está lá para ganhar e toda a equipe está lá com um capitão e é um pau do caramba do começo ao fim. Então ganhar uma clássica, ainda mais uma dessas monumento, uma dessas clássicas, até a própria Estrada Bianchi, que não é um monumento, mas é uma baita prova difícil, aquelas provas da Bélgica. É uma clássica de respeito, uma clássica que tem a tradição. Eu acho bem mais difícil do que ganhar uma etapa de Grand Tour, que a fuga é, entre aspas, liberada a sair. O Antônio Carlos de Souza está aqui, o Cláudio Americano lá de Ibitipoca, Minas Gerais, o Jefferson Fernandes. Só pelo fato do Renko ter usado 6 camisas diferentes, já vemos que ele é diferenciado, teve um dia ruim, mas já se superou novamente. O povo tem que parar de pegar no pé do Renko, ele é só um menino. O Messias de novo aqui, o Burgos, boa noite, Amilcar Figueira. O Daniel de Vox aqui. o Paradiso Culinária, que é o Alexandre Manfredi, vulgo Induma. Abraço pra você, bicho, eu capotei aqui, ó, minha cara. Hoje foi o primeiro dia que isso aconteceu, em todos esses dias aí de desafio. E engraçado, né? É que eu acho que eu não tinha ninguém. Até hoje de manhã, meu irmão estava aqui. Os outros dias, a Sibeli está voltando hoje, se Deus quiser, graças a Deus. E acho que foi o dia que eu pude me sentir relaxado. E, porra, que doideira, acordei agora. Ó, a Loi está aqui, ó, Felipe, manda um abraço, um beijo para a Loi aqui, ó. Que eu, senão todo mundo vai mandar antes.
Boa noite, Loi, um beijo.
Boa, tô gostando dessa dinâmica. Só falta a Mel, manda boa noite pra Mel aí também, ô Felipe.
Boa noite, Mel.
Vamos lá, o Burgos tá aqui com a gente, ó, o Burgos já mandou boa noite, hein, Loi, você tá atrasado. Ó lá, a Mel, aí a Mel aí, ó.
Essa é a Lucy.
Ah, eu tô vendo que é cor diferente, caramba. É. A Mel é preta, né?
Essa é a Lucy. É, a Mel é preta.
Ah, olha lá, hein? Parabéns.
E aí tem a branca, que é a Fia.
Ah, então é isso. Por isso que eu pensei que era a Xaninha, porque é a Fia. Ai, caramba.
Tem mais uma ainda, qualquer dia eu mostro.
Não, mas todas são daí, da tua casa?
Uhum.
Sério?
Uhum.
E só tem uma que aparece direto?
É, a Fia é mais gosta mais dos holofotes, as outras são tímidas.
Ah, elas ficam mais escondidinhas as outras, introvertidas. Muito bem, vamos lá. O Burgos já mandou boa noite pra Loi, mas, ó, o Burgos, agora você tem que mandar pra Loi, pra Fia, pra Mel, pra outra aí que eu já esqueci o nome. Não desmerecendo, o Robério tá aqui. Fala, Robério. Hoje a vitória do Renko foi mais um desabafo e para provar que ele é capaz. Isso aí. William Alcântara, gigante Céus, fantástico você, guerreiro. Continue sendo esse espelho para nós. Ó, não é a intenção, viu, William? É seu humildemente, juro para você, puder inspirar alguém a fazer alguma coisa, eu já estou contente. Mas vamos lá. Então, ó, William... Tira o barrigão aí da poltrona aí e vai pedalar. Vamos acordar você todo dia comigo, então. Abraço. O Messias, ó, sem vergonha, Messias, mandando boa noite em Loi. Agora manda para todo mundo também, Messias. O Renato Zimmerman, meio frustrante, o que se transformou a Vuelta. Acho que vamos assistir na próxima semana o pelotão se marcar. Jumbo imbatível e só controlando. É, garra mais emoção do Renko foi o melhor de hoje. Então, o Renato, quando você tem o domínio de um cara, de uma mulher, depende do esporte, ou de uma equipe, isso acontece. Pode até, da maneira com que você está vendo, se tornar chato, porque você sabe quem vai ganhar. Mas o contexto dessa La Vuelta era até outro. O que esperávamos justamente era um combate direto e até o fim, até a última semana, do Renko, principalmente contra Roglic e Vingegaard, e aí aquelas novas promessas que tem que virar realidade, de Juan Ayuso, o Henrique Mas, que já não é novinho, a Holanda está aí, os outros caras, esse moleque é muito bom, o De Brox, o Vlasov, eu acho que rende aqui um lá e tá certo, e assim vai. Mas o que a gente esperava era justamente essa briga toda, principalmente do Renko, que é atual campeão, contra esses caras. E o Renko vem do campeonato de crono, né? Então esperávamos muito dele. O Maurício Pantaleão tá aqui, Renko renascido das cinzas. É a Fênix, né? Leonardo Garcia Velasquez, Joaquim Júnior está aqui. O Osmil Pereira, boa noite. Você acredita que o Sepkus vai ser campeão depois de passar esses dois dias pesados e ele continua com uma boa margem e não está trabalhando? Não está trabalhando como gregário, está só ali se virando como capitão. A Jumbo, que é isso? Eu até salientei a cara de satisfação do Roglic se cumprimentando ali na linha de chegada, que deu tudo certo. Se o Roglic está contente, a equipe toda está contente, eles vão tentar levar isso até o final. Fábio Fernandes, o Márcio Baldi, a Lúcia está aqui, Silvestre. Ah, Celção, que bom que você melhorou da gripe. Tô melhorando. Hoje eu tô praticamente zerado. Só um pouco de tosse e essa voz que ainda tá meio esquisita. Ah, o Márcio Baldi falando que etapa. O Álvare Janeiro, é isso? Celso, a transmissão da ESPN está muito legal. Só uma coisa, o som ambiente da prova muitas vezes encobre a narração do Renan do Couto. Podemos ver lá com os caras. Não, é que como eu tô lá no contexto geral, eu não consigo dar essa percepção, mas é bom você falar. Boa noite, moçada. O Moraes está aqui. Galera que estiver por aqui na live, aproveita e dá um like. Celso merece. Valeu. Obrigado, Fábio, por lembrar. Né? O Filipinho agradece, eu também. O Filipinho está dando um ok. Silvio Mastro Cesare, você não acha que o Renko pode voltar para a briga no top 10? Não. Bom, no top 10. Pode ser, mas vamos falar a verdade. Top 10 para o Renko não é um objetivo. Eu acho que é muito mais ele ganhar etapas e vestir a tal da a branca com bolinhas que ele vestiu hoje já. Numa etapa que tinha muitas montanhas, tinha muitos pontos de camisa de montanha. O Clairton Silva, boa noite, todo mundo quebra um dia. Vídeo que aconteceu com o Simon Yates naquele giro, sim, que o Froome ganhou, atacou lá na terra, né? Que aquela etapa foi épica. Eu estava até viajando para Espanha naquele dia, e eu acho que o Alê que fez etapa de quarta em seguida, eu não peguei aquele final de giro daquele ano, 2018, né? Mas fica o aprendizado, ele é um menino ainda, o Renko, né? Tem muito a aprender. Todos nós, né? A gente vai morrer aprendendo. E outra, quando se trata de ciclismo, é um esporte duríssimo. Todos vocês aqui sabem o que é você ter aquela vontade. É uma delícia pedalar. Eu acho que a sensação melhor é depois do pedal, que a gente sente, o que o corpo sente, o que a mente sente em relação a liberar todos esses marcadores, hormônios e tal. É uma sensação quase que única, do esporte em geral. E o ciclismo traz isso, vento na cara, a sensação de liberdade, que é a melhor sensação quando você é criança. E é um barato. Então, a gente sabe quão duro é pedalar. Não precisa pedalar todo dia. Mas nesse nível, então, você pode quebrar a qualquer hora, que você está ali no limite, no pelinho, como a gente chama. É um absurdo. O Luciano Carnaúba Paiva está aqui. Sérgio Oliveira. O contexto do cenário crítica, cobrança, vai fazer o amadurecimento. Ir além do que a sua própria cabeça, dele, no caso, né, pode imaginar. Sibelinha está aqui, ó. Quando eu crescer. Eu quero ser. Não vou nem ler essa aqui, porque ela está elogiando. Eu não lido bem com isso aqui. Quando me propuser fazer alguma coisa, pode chover canivete que eu vou lá e faço. Mas não é bem assim, mas tudo bem. Eu agradeço e um beijo para você, Sibelinha. Você deve estar. Não sei onde você está. Acho que você está em Belo Horizonte, em Brasília, e está voando daqui a pouquinho. Ela está por aqui, às 9 da noite. Um beijo para você. Te amo, Sibeli. O Sandro Bike, salve aqui, o Sandro Bike, o Thiago Livão Leon. Acho que nunca tinha entrado aí, né, Thiago? Renko é monstrinho, por enquanto. Por quê? Por enquanto? Porque ele é novo. Michael Santos ou Michael Santos, não sei, acho que é Michael. Daniel Alves, etapa para mudar algo na geral é só 17 agora. Etapa do Angiru, né? A etapa do Angiru é terrível. Eu já tive a oportunidade de ir lá, eu acho que 3 ou 4 vezes, eu não me lembro agora. Mas é, olha, não é só para um cururu como eu, mas aqui um lá é duro para qualquer um. Quem não lembra da briga do Chris Horner com o Tubarão de Messina, com o Vincenzo Nibali? É, foi fantástica aquela briga. E foi no Angliru, né, para definir ali o vencedor de La Vuelta. E o Chris Horner levou a melhor em cima do Nibali. Eram, putz, 2 segundos, eu acho. Ou 4 segundos que separavam eles, eu não me lembro 100% agora. E eu falei, e o Nibali atacou, pô, aqueles 5,5 quilômetros, vocês vão ver no dia da etapa, aqueles 5,5 quilômetros finais são absurdos. É tipo 20% toda hora, 23%. O Angliru é uma montanha mítica, como eu também acho que o Zoncolan é, não desmerecendo as outras. E graças a Deus eu fui nas duas, tão longe de escalar, mas eu tinha que conhecer. Eu botei na minha cabeça, eu vou lá conhecer o Zoncolan, e fui. Aí depois eu fiz que fiz, fui conhecer o Angliru. Inclusive nós vamos levar a moçada em abril do ano que vem para lá. Estou lançando aí a viagem da Espanha e vamos subir o Angliru. Quem não conseguir vai empurrar, quem não conseguir vai agarrar no carro, sei lá, não dá nem para agarrar no carro ali, o negócio é tão íngreme que você capota. É, tem que subir mesmo. E é demais, é um lugar fantástico. Eu até falei na transmissão de hoje. Eu só espero que dê para ver, porque ele está sempre com fog, com névoa. Eu fui, então, não sei se 3 ou 4. Teve uma das vezes que estava limpo, as outras todas com fog, que eu falei para mim subir era até melhor, porque você não enxergava o paredão lá na frente, enxergava alguns metros. O Rogério Andrade, um grande amigo meu, da família toda aqui, ele foi e a gente estava subindo junto lá, acho que o Valsemar tava nessa. O Valsemar subiu na frente, óbvio. E aí eu vim, tá, aí eu subi mais rápido o primeiro trecho, que era menos duro, aí parei lá em cima, esperei os caras. Olha, Celsão esperando alguém na subida. É, eu tava animado aquele dia. Aí eu parei, aí nós saímos de novo, tal, aí o Valsemar na parte dura foi embora. E eu fiquei com o Rogério ali e tal. Chegou uma hora que o coitado do Rogério travou. Travou, e para você botar o pé, tá aí, ó. Esse aí é o Angliru. Olha só, a inclinação do bicho, ou as inclinações. São 12 quilômetros, mas esse primeiro trecho, antes de começar esse negócio para cima aqui, é a parte tranquila. Eu não consigo ver direito, mas tem 17,5, né? A máxima ali é 23. E é o trecho ali do Homem de Lata. Olha as curvas. Cada curva, olha lá, 23,5. Ah, é no trecho do Homem de Lata, esse aí. O Paquito, grande Paquito, nota 10, o cara. Ele foi, e ele só fala desse raio, desse Homem de Lata. E a hora que passar lá no dia da prova, obviamente eu vou falar que é Cunha de las Cabres. É o lugar onde está o Homem de Lata. Esse lugar é mítico para qualquer ciclista, para qualquer. É povo, quem foi lá de bicicleta sabe quanto é duro. Para descer, os carros sofrem, porque o troço é muito assim íngreme. É difícil pra caramba, é um negócio louco. O Burgos, o Daniel Alves, Alisson Almeida, bora girar esse pé de vela. É isso aí, Alisson, não é só falar, vamos dar nossas pedaladas para quem pode aí, quem. E todos devem, mas. Tem uns que podem, outros que não podem, mas todos devem pedalar, todos devem fazer um esporte, eu diria mais. O Bruno Henrique, o Gilberto Lopes. Será que o Renko tentará sair na fuga amanhã? Acho que não. Amanhã não. Eu acho que ele vai guardar energia para o dia do Angliru, que é mítico. Albertito Contador ganhou lá no ano de despedida. O Gilberto do Paranaguá, pô, Paranaguá, eu já fui correr a volta do litoral do Paraná aí. Acho que 2 vezes eu fui, mas eu tava trabalhando que nem um louco na loja, perna peluda, gordo pra caramba. É demais aí, é bem legal aí a região do litoral do Paraná. Bruno Henrique, admiro a autenticidade do Renko, Regis, 27 minutos de diferença, interesse zero da Jumbo, Renko aproveitou, tá certo. Vamos lá para baixo, Maurício, a gente pega o relato de todos aqui, senão não vou sair do lugar. Céu, será que no Tour de 2024 vamos ter Renko, Vingegaard, Roglic e Pogacar? Provavelmente. Todo mundo quer ganhar o Tour, mas essa invertida do Renko, eu acho que duas coisas. Vai fazer com que os treinadores, o treinador, o pai, seja lá quem vai ser o dono do Renko lá como patrocinador, né? Repensar algumas coisas em termos de treinamento, em termos de foco. Como foi o caso do Pogacar esse ano. O Pogacar ano que vem vai ser outro. Não em termos de a sua irreverência, blá, 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 mas ele não vai focar tanto nas clássicas como ele focou esse ano. Abri aqui para um pouco de calor, de vento. O Pogacar vai vir outro ano que vem. Tá mordido pra caramba. Viu que é aquele negócio que força é que nem dinheiro. Você gastar antes do tempo vai faltar. Na hora do tour faltou uma preparação mais específica. Celso Bernal na Movistar. Então, eu vi esse post ontem, que é uma possibilidade. É meio que um site de fofoca do ciclismo. Não tem nada certo ainda. Porque o Bernal ganha, acho que 2,6 milhões de euros. Não, a Movistar não vai pagar nunca isso. Nem tem esse dinheiro para um cara só. Nunca pagou isso para um atleta, creio eu, e eu acho que nem para o Valverde. E não vai pagar para o Bernal na situação que ele está, só se tiver um acerto aí entre Ineos, e Movistar, que é um lance que fazem no futebol, pagam uma parte do salário e tal. O Zaqueu Oliveira, o ciclista está insano, etapas monstruosas e ciclistas se superando a cada prova. Sempre foi o Zaqueu, pega as provas de antigamente. Tem cada etapa legal. Uma que é muito legal, que eu sempre cito, é essa do Formigal de 2016, quando o Nairo ganhou o Giro de Itália. E eu acho que ele ganhou essa etapa. Ou ele foi segundo, acho que o Elissonde ganhou. Pega aí, 2016, etapa do Formigal, largou de Sabiñánigo, da onde larga o Quebrantahuesos. É a maior prova da Espanha, como eles dizem lá, cicloturística, ou seja, amadora. Pega essa aí, só para no YouTube, dá uma olhada nessa etapa, entre outras tantas que a gente vai lembrar. Tem a etapa do Froome, que ele bate na moto lá e sai correndo. Essa é, para mim, é o momento mais louco, 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 louco do ciclismo, é essa etapa do Froome. No Tour de France, no Mont Ventoux, e não chegou lá onde o Ventoux é Ventoux, que é onde o Ventoux é descampado, chegou na parte de baixo da floresta. Foi demais essa etapa também, mas taticamente você tem que assistir inteira essa etapa aí de 2016, com a chegada em Formigal e largada em Sabiñánigo. Se eu não me engano, é Sabiñánigo que larga. O Diogo Cardoso, abraço a todos, ganhando prova do Renko, todo mundo evidenciando o Renko. Um dia meteram o pau no Renko, outro dia. Tá certo, é resultado. Olha o Marcelão Demarque aqui, meu companheiro da Ridley. Um beijo, um abraço pra você. Tá em Campos, né? Você tá em Campos, né, Fio? Abraço aí, aproveita. Obrigado, vinho. Tá aí, ó. É inimigo aí. Muito, deve ser muito bom. Não tomei ainda, mas já me falaram que é bom pra caramba. Obrigado aí. Manda brasa aí, treinando pra uma etapa. Angliru é a montanha mais dura do ciclismo. Jean, não, eu não, pra mim não tem o que é mais duro. Existem grandes inclinações em Angliru, a gente tem Mortirolo, a gente tem Zoncolan. Tem montanhas aí que não foram escaladas ainda, que são até mais duras, mas de um contexto das grandes voltas, que já está inserida há um tempo, não é uma montanha que está muito tempo no programa da Volta à Espanha, como o Zon Colan também, não é? Entrou ali nos anos 90, o Zon Colan. Não é mítica como Tourmalet, que em 1910, por exemplo, outras montanhas aí da França que a gente já ouviu falar tanto, Marie Blanc, entre outras aí, montanhas fantásticas. Mas é uma das mais duras, principalmente esses últimos 5,5 km. Vocês vão ver que os caras vão penar, mesmo os caras tops subindo ali. Guto Miranda, de Niterói, Rio de Janeiro. Michel Adriano de Lima, Ineos lá só treinando na Vuelta. Não sei aqui. O Vander Henrique. Bom, eu vou começar aqui, senão eu não paro mais. Põe um resuminho aí, mas põe um recadinho da ERT e a gente volta rapidão. Estamos de volta, deu tempo de tomar um suquinho aqui, e põe aí o resumo, Filipinho, e para a gente falar da etapa, a gente vai batendo, vai rodando aí. Ó, o que chamou atenção hoje, de novo nos Pirineus, são os locais. Ó, um local mais bonito que o outro, uma montanha mais bonita que a outra. A gente estava na região ali, os carros são lindos, né, da caravana. As bikes demais, todas elas, né? A maioria das marcas tem... Eu sempre falo, tem umas que tem ali um grafismo mais legal, outras nem tanto. A galera fazendo festa na largada. Hoje em dia tem um... A súmula um reconhecimento facial. O Renko aí, ó, tava dando risada antes da etapa começar, já tinha passado pior. Ele declarou... que chorou durante a noite, que é o perfil da etapa, 3.700 metros de desnível positivo, desculpem, acumulado. Então, era uma etapa dura, não era das mais duras, são 5 etapas que passam de 4 mil, essa não era uma delas, mas uma etapa nos Pirineus sempre é dura, e uma etapa com chegada ao alto, idem. E foi uma etapa que a fuga demorou um pouco para sair. Quando saiu com um grupo bem grande. E desse grupo grande, na descida ali do começo, né, das primeiras montanhas, o Bardet e o Renko conseguiram se destacar. Aqui ainda não é. Aqui ainda não são eles, são os outros atletas que saíram na fuga ali para formar o grupo, ó. Demorou para o grupo ser formado. E aí o pelotão falou, vai, filho, vai com Deus. E aí saíram na fuga. O Damiano Caruso saiu um monte de gente da Bahrein. E aí teve a montanha. O Renko já foi lá para pegar... A gente já estava no ar até. O Renko foi lá para pegar os pontos de camisa de montanha, que estava com o Vingegaard ali, o terceiro atleta. Esse aí é o pelotão. E a UAE, vou falar aqui que mostrou, né? Essa aí é a primeira montanha, o Renko já passou na frente. Aí na descida eles abriram bastante e foram embora. Antes de sair de casa aqui, eu estava acompanhando a prova no Pro Cycling. E aí estava lá, Renko na fuga. Eu falei, legal, vamos ver o que vai acontecer. E a fuga estava abrindo, tinha acabado de sair. E eu fui acompanhando. E aí uma combinação... do Renko com o Bardet, que eles se ajudariam. Essa aí é a água, que eu acho que foi essa hora aí, foi alguém que estava assistindo a prova ali, um espectador, entregou para o Bardet um garrafão de água, e ele jogou na cabeça do Renko, apesar da... de não estar tão quente, foi esquentando durante a etapa, e nas montanhas o corpo ferve, né? Fica quente pra caramba. O Michael Storr, que tá ali tentando brigar pela camisa branca com bolinha, só que ele não contava que o Renko ia entrar nessa parada, porque normalmente não iria. Ele que ganhou no ano retrasado a classificação de montanha. Ano passado foi o Richard Carapaz, né, o equatoriano, que não veio porque teve um problema e não pôde vir. Ele estava escalado até depois daquele infortúnio, né, daquele problema no Tour de France, e junto com o Henrique Mas, que eles caíram na primeira etapa, o Carapaz iria vir aqui pro Tour, para La Vuelta, mas não teve um problema físico e não conseguiu vir. Enfim, aí no pelotão, aquele movimento que era da UAE era para o Ayuso atacar. O Ayuso atacar com os três caras da Jumbo, pelo menos, na roda. Desculpa, pode ser que um dia ele tenha esse nível. Não tem nessa Vuelta à Espanha. Nem comendo 12 gramas a mais, nem 12 gramas a menos, que o cara é doido lá, cada um louco a sua mania, chegar ao ponto de ficar se pesando, ficar ao ponto de se pesar antes, de comer, pesar tudo que vai comer, se pesar depois. E tudo bem, essa determinação também do cara, mas é demais, né? Eu acho que você tem que seguir ali um plano e ficar neurótico com essas coisas. De repente você vai gastar energia pensando nas 12 gramas a mais ou a menos que você comeu, e não vai pensar em outras coisas boas para fazer, para melhorar a forma física. Não é crítica, é só o contexto do que a gente lê sobre os atletas, né? Que o cara ele está muito focado, e eu acho que focado demais num negócio que pode ou não funcionar. Aí já é o ataque, aceleração do Renko, né, no final, largou aí o Bardet para trás, foi embora, a hora que ele quis, e foi embora, foi no final da montanha. O Bardet não tem o mesmo nível do Renko, tá longe de ter agora, né, o Bardet já foi pódio de Tour e tal, mas aí o Renko, a hora que quis, acelerou, foi embora, e aí eu até falei, né, como é que vai ser a comemoração do Renko. Foi um negócio de né, jogar para fora, né, a coisa ruim, deixa para lá, de se livrar, quando a gente está acostumado a ver isso no futebol, quando os caras são artilheiros lá, são camisa 9 e tal, centroavante, não faz gol, tem um jejum, chega uma hora que eles fazem e aí põem para fora. E que aquilo tenha sido um dia isolado, o dia de ontem, chegou emocionado, abraçou a equipe toda, a gente até parou ali para saber se dava para entender as falas do Renko, mas não teve fala nesse momento, e eu acho que a entrevista tinha que ser nessa hora do ganhador. Tem o protocolo lá, blá, 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 a gente espera, mas aí o cara já se recompôs, aí não falou o que tinha que falar, né? Tinha que pegar na emoção ali, acho que isso é uma das coisas que tem que mudar. O Cururu, enquanto ele está se abraçando aí, coloca o recado que você tem aí pra gente, e a gente volta a mostrar aí o final, eu espero, não tem problema. Tem que estar preparado, né, que aí eu já mando o brasa aqui, Então vai, põe um recadinho e a gente já mostra o resto aí, até repercussão do que o Renko falou. Manda ver aí, rapidinho. Tamo de volta, outro golinho no suco para a garganta dar uma lubrificada. Põe o resto lá, por favor, Cururuzinho. Se as gatas não pularem no seu teclado aí, tá tudo certo. Eu não sabia que tinha tanta gata. Todas são fêmeas, né? São, caramba, que doido. Então, a chegada aí, nada aconteceu no grupo do Malha Roja. tá aí a classificação de etapa, com o Renko, o Bardet, depois os caras que chegaram lá entre o grupo do Renko e o Pelotão, o Etvald, o Van Etvald, da Lotto Destiny, com pontos importantes aí para a equipe, porque ela não é World Tour e tal, e nesse ano está bem melhor do que estava no passado, Castroviejo e o Storer. E aí, lá no pelotão, o De La Cruz da Astana deu umas pancadas e tal, aí chegaram lá Vlasov, Kuss, o Poels, o Walter Poels, que veio puxando, Juan Ayuso e Companhia Limitada. Nada aconteceu ali no pelotão do Camisa Roja. E a classificação também não mudou. Tá a mesma coisa, os caras se marcaram. Aí a Camisa Branca com bolinhas, que tá o Renko agora com, porra, estourado, né? 63, coitado aí do Storer, que imaginou que saindo em fuga ia se virar. Não dá pra competir com o Renko nessa situação. Só nessa etapa, o que ele tinha lá de pontos das outras, já está quase o dobro aí do Storer, e vai que vai. Ele deve amanhã, eu acho que ele não vai sair na fuga amanhã, e ele deve guardar lá para a etapa do Angliru para frente. Temos muitas subidas, muitas etapas duras ainda pela frente aqui na Volta à Espanha, não temos mais crono. Então, o negócio é isso aí. E aí, o cumprimento, esse momento aí, ó, que é o cumprimento. Olha a cara do Roglic de felicidade. E é um sorriso verdadeiro, dá pra ver. Não é aquela coisa forçada, né? Então, se o Roglic tá contente, você acha que eles vão fazer alguma coisa pra modificar? Só se for necessário agirem em relação às outras equipes, os outros atletas. O Sepkus na frente, com o Roglic, Vingegaard, Ayuso, quarto, com o Henrique Mas, Mark Soler, ainda ali, Mikel Landa, Vlasov, o De Brox, que esse moleque anda muito, vai andar muito, e João Almeida, que apesar da invertida de ontem, ainda está entre os 10, e ele está meio doente, meio resfriado, gripado, sei bem o que é isso, aí com o João Almeida e tal. E aí o Sepkus, e aí a próxima etapa, que é a etapa de amanhã, que sai de Pamplona, de onde a gente chegou hoje, terra do Miguel Indurain. Engraçado que eu não vi o Indurain no pódio. O normal era ele estar lá. Ele teve há umas 3 ou 4 etapas atrás. Lecumberri, né? Eu acho que é isso. Que a gente vai chegar. Hoje a gente flertou entre França e Espanha, e aí adentramos novamente no território espanhol. Para vocês terem uma ideia, eles estão aqui para o Nordeste, opa, aí é para cá, né, que é o contrário. Eles estão para o Nordeste da Espanha e eles agora vão para um lado Noroeste. Eles vão ali para um lado do Angliru. Tá aí a etapa de amanhã, é uma etapa para fuga. E é uma fuga X, com aqueles caras, desculpa, nada a ver assim para a classificação geral, né? Ah, vão liberar lá um grupão e vai embora e... O normal é a Jumbo botar aquele ritmão, blá, 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 e terminar a etapa. Eu acho que podiam ter escolhido um trajeto para um domingo em La Vuelta, né? Mais interessante. Esse aí é um contexto para fuga, e amanhã 10h50, se Deus quiser, estaremos lá. Tem mais aí, Felipe? Vamos falar do desafio? Não? Então pá. Então vamos falar do desafio. Hoje foi um dia... Eu não consegui nem gravar muito vídeo. Aconteceram... eu estava super motivado hoje. Acordei falando, Christian, vamos meter ficha aqui. Eu quero fazer 200 quilômetros. Eu nem falo isso publicamente antes, mas até no Instagram hoje, quando eu abri aqui a primeira live, que foi 3 horas da manhã, 3h10 nós saímos, eu até meti a blusa ali e tal nessa live. Porque eu falei, não, eu vou meter a blusa. Não estava nem frio, mas eu meti a blusa, o corta-vento, que é capa de chuva. E aí eu falei, não, eu vou fazer 200 quilômetros. E, na verdade, a minha cabeça tinha uma má intenção de fazer uns 230 hoje, para fazer o meu recorde aí desses dias. Não sei aí se algum dia eu vou conseguir. E eu falei assim, vou sair, vou ver as condições. É, vento, chuva não ia chover e tal. E estavam ótimas, né? Um vento não muito forte, então dava para imprimir uma média mais elevada. E aí você fica menos tempo em cima da bicicleta fazendo mais quilômetros. E era a minha intenção. Aí aconteceram duas coisas, quase que concomitantemente. Eu perdi a moto de novo, num dia que não tem trânsito. O que aconteceu é que a moto parou para pegar uma água e abastecer. Eu falei, putz, vai rápido, por favor e tal. E eu acho que ele demorou e aí a gente se desencontrou. Ele achou que ia virar na ponte da USP, eu já estava indo para a segunda volta lá para a Zona Leste. E quem tinha comentado, ah, vamos dar as voltas por aqui, mas é isso eu decido meio que na hora, de acordo com essas condições, e como estava bom, eu falei, eu já vou até lá embaixão, porque você não fica com aquele negócio na cabeça, mais uma volta, mais uma volta, mais uma volta, é melhor já pegar um long run, seguir, dar uma voltona grande, como é o caso que eu tenho feito de manhã, de madrugada. E aí a gente se desencontrou, e aí telefone e tal, e aí tava longe. E nesse momento, o meu câmbio parou de funcionar. Meu Deus, deixa eu botar o recado da Cervelo, aí eu conto esse drama aí de câmbio, esse, etc., que não deveria acontecer, e acontece. Põe aí o recado da Cervelo, Felipe, e a gente volta rapidão. Ó, esse aí é o QR Code para vocês adquirirem as bicicletas da Cervelo. A Soloist está aqui, está com o câmbio descarregado, vou ter que ir lá na loja buscar o carregador. É, e eu evidenciei muito isso. Falei, ó, a Cervelo excelente todos os dias. E ó, quem me conhece sabe quão verdadeiro eu sou para falar das coisas, do que funciona e o que não funciona. A Cervelo, geometricamente, que é o que mais me atrai nas bicicletas, ela é muito boa, o balanço, a aceleração, é uma bicicleta muito completa e boa para tudo. Não existe esse negócio de ser bicicleta para escalada, bicicleta para plano. Bicicleta, você anda no plano, no mesmo dia que você anda na montanha, que você sobe, que você desce, que você arranca. Não existe isso. Existem bicicletas que são de perfil mais aerodinâmico, para aqueles caras que vão andar mais no plano, até que é mais a minha característica. Ah, então você pode ter uma bicicleta aero, né, como a gente diz na gíria, e aí ou ter uma bike que é o meio termo, como é a Soloist. A Soloist não é a bicicleta top de linha da Cervelo no giro, desculpa, nas grandes voltas, aí, por exemplo, a equipe Jumbo-Visma, usa R5 ou S5 na maioria das vezes. A R5 é aquela bike que tem o menor peso de todas, né? Com quadro mais leve, os tubos arredondados. E a S5 é... Peraí, é o contrário. A S5 é essa... Não, a R5 é a de escalada e a S5 é a aero, não é? Acho que é isso, né, Felipe? Que a gente mostra aí na propaganda. Mas, enfim, mas não existe uma bicicleta só para uma coisa ou só para outra, porque as bicicletas têm que ser completas. E a Soloist é uma ótima opção, porque dessas outras, é a bike mais de entrada, mas o funcionamento é excelente. Agora, ela pode vir equipada com um grupo SRAM, pode vir equipada com um grupo Shimano, não sei se tem Campagnolo, que hoje em dia é minoria, pode ser mecânica, pode ser eletrônica. Hoje em dia, vou falar a verdade para vocês, você vai comprar uma bicicleta, se você pode, ou então você não pode, economiza ou divide, compra uma bicicleta com câmbio eletrônico, porque o câmbio eletrônico, o funcionamento é perfeito, as tecnologias estão super hoje avançadas, e eu evidencio, eu não ganho nada com isso, aliás, eu perco, por ser sincero. Pode criar inimizade, mas tem que falar a verdade. Desculpa a sinceridade aí de quem se dói com isso, paciência. Mas eu acho até hoje que a tecnologia que a SRAM tem é dar de 10 a 0 em Shimano, em Campagnolo. Campagnolo, esse novo eu não conheço, porque é um lançamento, mas o antigo sim. De você ter uma bateria que você joga de trás para frente. Por exemplo, se acontecesse o que aconteceu hoje comigo de apagar, o que é ruim da Shimano, tem uma bateria, está interna dentro do quadro, apagou a bateria, que foi o caso de hoje, mas é um absurdo que eu já vou falar, de quanto tempo ela durou e etc, e o que os caras dizem, né, no marketing, ela é interna, você não pode fazer nada, você não pode cambiar, né, trocar uma com outra, que é o caso da SRAM. No caso da minha bike, que eu uso dia a dia, fora São Luís, eu só tenho uma bateria, porque eu não tenho câmbio dianteiro, então eu não vou conseguir, mas a maioria consegue, porque a maioria tem câmbio dianteiro, se acabar a bateria traseira, por exemplo, e quando apaga, apaga tudo. Eu fiquei louco da vida, porque a gente carregou não faz 400, 600 quilômetros. Pô, 3 dias de pedalada que eu estou dando são 600 quilômetros, então eu vou carregar em 3 dias, vou ter que carregar a bicicleta. Ah, é um absurdo. E eu tenho um Shimano antigo, um Dura-Ace, que funciona até hoje. E, cara, dura meses, 2, 3 meses a bateria. E por que essa birosca nova não vai durar? E eu fiquei mais pé da vida, porque eu tinha que fazer mais de 200 quilômetros hoje. Eu botei isso na minha cabeça. Eu estava determinado, o tempo estava fantástico. E por que 200? Porque o meu tempo limite para voltar a tomar um banho e ir para a TV era esse. Era até as 8 horas da manhã. E aí eu perdi a moto e eu perdi o câmbio. E o câmbio ficou numa situação que eu acho que estava ali, 53 que eu tenho na frente, tá ali, ó, travado. 11, 12, 13, eu acho que estava 53, 15. E aí, meu... No plano, se tiver um vento a favor, você vai meter a tranca. Eu vou meter a tranca, eu ando travado. E não podia. E eu tinha que fazer no mínimo mais 100 quilômetros. Acabou com 100 quilômetros a minha bateria. 105, eu acho. Ou por volta disso, 105, 110. Eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Eu segui, fui, sem moto, sem nada. Fiz lá 100 e tantos quilômetros com a cara no vento e sem a bateria. E paciência, mas assim, aí quando nosso amigo Chris Greck ficou sabendo, aí até me mandou um áudio, acho que foi, ou uma mensagem: pô, você vai andar com a Cervelo e tem câmbio Shimano e blá blá blá. Falei, legal, tal. Aí eu lembrei disso quando acabou a bateria. O cara que ele trabalha na Shimano. E nada contra a Shimano, nada contra ninguém que trabalha lá, mas eu acho absurdo. Se eu for optar, o Shimano é um bom grupo, funciona e tal, mas eu não teria, eu teria o SRAM. Até o estoque maior dessas soloist que eu saiba são com Shimano, mas aí vai da cabeça de cada um querer comprar o grupo. E se você for usar muito em dias seguidos, que é o meu caso... Fiquei super decepcionado, porque quando eu gravei o podcast com o pessoal da Shimano, que foi até o Chris, quando lançaram aí o Dura-Ace, finalmente, né? Depois de anos aí, com 12 velocidades, depois de anos que a SRAM já tinha 12 velocidades, depois de anos que a SRAM já tinha o sistema, desde lá dos grupos eletrônicos de 11, o sistema sem fio, que o da Shimano nem tem o fio ainda entre os dois câmbios, e até a justificativa... deles, na verdade, os caras não querem falar, mas a patente da SRAM não permite que tanto a Shimano quanto a Campagnolo lancem um sistema igual, ou seja, baterias intercambiáveis e sem fio entre elas. A Campanhão lançou esse ano, mas eu falei, caramba, que coisa louca. A bateria de um é diferente da de outro, você não pode trocar. Bom, aí veio a sinceridade da Campanhão que a Shimano não teve. De novo. E essas coisas me deixam louco, cara. Por que que você não fala a verdade? A Shimano não pôde fazer esse sistema, que as duas baterias são iguais, intercambiáveis e wireless, né, sem fio, porque a patente da SRAM não permite. E os caras não, ah, não. Aí a justificativa do Chris lá era: não, é que a bateria é mais potente, troca mais rápido. Eu estou usando aqui o Shimano, não vi troca mais rápida nenhuma em relação ao meu outro que é SRAM. E outra, tem uma grande vantagem aqui no Brasil. Aí eu estou analisando fatos, tá? E eu não ganho nada da SRAM, pelo contrário, é o que eu estou falando. Eu posso até criar inimizades com os caras da Shimano, é problema deles, como eles querem entender isso. Eu estou no mercado e eu estou fazendo uma crítica construtiva até para eles e em relação quem sou eu em relação a Shimano fora e quem sou eu em relação ao tamanho da empresa que trabalha com Shimano aqui. A assistência técnica deles, até onde eu precisei, sempre foi muito complicada, demorada. Os caras, parece que tem o rei na barriga, demoram pra caramba pra te atender, numa garantia. Bom, problema deles. E outra, a SRAM, você tem 2 anos, de garantia, funciona pra caramba, é muito rápido. E a Shimano é um parto para você ter o que você precisa por direito, e é 1 ano só. Então, são alguns motivos sinceros que eu diria. Isso que aconteceu hoje foi um absurdo, cara. Eu fiquei louco da vida. Eu ainda vou descer agora na loja para buscar o carregador que está lá, que eu nem trouxe para casa. Como ela vai sempre para a loja fazer manutenção, a gente carrega lá. Pô, eu acho que durou 4 dias ou 5 dias aí a bateria. Aonde isso, cara? Não é viável. E até eu meço isso pelo meu próprio Shimano que eu tenho numa bike antiga. Porra, que dura meses a bateria. Meses. Né? Por que que a bateria nova, ser uma nova tecnologia, blá blá blá, e essa historinha aí de, ah, ela é mais rápida, ela dura mais. Cara, eu fiquei muito louco da vida hoje. Mete o vídeo aí, Felipinho, por favor. Agora é você que tá comendo, né, Fio? Vai, manda ver aí.
Galera, beleza? Sabadão da segunda semana, final da segunda semana, tem mais hoje e amanhã. Ah, saí super animado, hoje o dia estava ótimo. Pouco vento pelos últimos dias, né? Pelo padrão dos últimos dias. Mas algumas coisas aconteceram, fiquei sozinho, sem moto, desde quilômetro 105. Paciência, acontece. E esse grupinho sem vergonha da Shimano, a bicicleta é excelente, não tenho o que falar. Baita de uma digibilidade, tudo 10, a Cervelo tá de parabéns, baita marca. Vamos ver esse grupinho aqui. Eu tô com o câmbio travado faz, sei lá, 100 km. Tô com. Fui, ó. Era pra parar, era pra trocar, né? Eu sou ruim também. Falei, eu vou fazer 200, eu vou fazer 200 e tô fazendo. Mais de 200. Então, promessa era comigo, não era com ninguém. Esse desafio é na minha cabeça. E é para ajudar alguém, que é o pessoal do Talentos do Capão. Então, duplo objetivo. E as marcas que quiseram estar comigo, de bom grado, estão aqui. Agora, pelo amor de Deus, né, Shimano? A bateria é para durar 1 milhão de horas, não dura nada. 600 km é uma pifa. Fica aí o relato para vocês, pensem o que quiser. Abraço! Tchau!
Bom, é isso aí, é o Celso sendo o Celso, eu vou ser sempre assim, sincero. Sim. E vamos que vamos. As bikes da Soul estão com Shimano ou SRAM? No caso da Soul, é com SRAM, né? Mas sempre você tem, a maioria das marcas você tem opção. As marcas, as grandes principalmente, elas têm acordos e pedidos colocados, tanto com Shimano quanto com SRAM, para não ficar na mão de um nem de outro. Até na pandemia, quem entregou mais foi SRAM do que Shimano. E muitas marcas seguiram com a SRAM. Mas Paciência. Aí é só um relato do que acontece. E esse desafio também é bom para isso. Tá aí o QR Code. Esse aqui é o da Soul? É da Soul. Aí é o da Soul para você fazer o pedido da Soul aqui no Bike Hub. Tem também o QR Code da Cervelo, que você tem nas bikes eletrônicas, independente de ser Shimano ou SRAM, vocês têm R$ 3.154 de desconto durante esse evento aqui que a gente está fazendo, o Soloist Cervelo na Vuelta 2023. Tem apoio de um monte de empresas. Está aqui, ó. Goodyear, Sura lá em cima, ERT está aqui. O pessoal do Reabilita, eu pedi mil desculpas, Fabrício, eu dormi, cara. Primeira vez que acontece isso no desafio. Eu tinha 5 horas marcado lá de ir na fisioterapia. Eu apaguei e o telefone no silencioso por causa da TV, né? Fica no silencioso. Tem dia que eu nem tiro do silencioso, então eu não escutei. E eu comecei a ver TV ali, depois eu almocei tarde pra caramba, não tinha nem fome direito. E eu deitei no chão aqui e dormi no chão, cara, umas 2 horas, eu acho. E acabei não indo lá no Reabilita e na clínica da Lila pra fazer a recuperação. O Fabrício se dispôs pra ir lá, mil desculpas. Isso não tinha acontecido. Galera da gente do Bike Hub, a galera do Formaggio Mineiro. A galera da Amaro Motos, todo mundo aí dando maior apoio. Eu acho que a Quality Nutrition dos suplementos, o Tubarão. O Tubarão hoje pifou de novo. Ah, Celso, eu vou com você. E eu sou rústico. Cadê o Tubarão? Ah, tive que pegar a filha, não sei o quê, não consegui dormir. Tá bom, não tem problema. Na próxima você vai. Também não foi. Mas tranquilo, nada, nenhum problema. O Tubarão é gente boa, mas não tá muito rústico ultimamente, não, hein, Tuba? Na próxima live que você tiver aqui, vamos que vamos. O Frank Uber aqui, ó, posso dar uma entrada com esses 3 mil de desconto? Aí eu não sei, entra no QR Code, Frank, e se cadastra lá e troca uma ideia para saber como é que funciona parcelamento, blá blá blá. Eu acho que você pode fazer várias coisas, mas tem que dar uma entrada. Você vai ter esses, não é à vista não, esse desconto de R$ 3.154, porque é o número de quilômetros. É R$ 1 de desconto a cada quilômetro que eu estou andando no desafio Soloist aqui, Cervelo na Vuelta 2023. Como eu falo, não é a Cervelo que tem problema, não é a Soul, não é a Ridley, não é a Caloi, não é ninguém. O problema, para mim, eu esperava muito mais de um grupo Shimano, fazia muito tempo que eu não usava assim. Pô, eu tava tranquilíssimo, né, de não carregar com 600 km, o bicho vai lá e para. Fiquei pé da vida mesmo, falando português claro para vocês, de ter parado isso aí. Não teve crash mode, não, porque não teve nenhum impacto. Ela parou do nada, o Andrezinho. E parou e parou e tchau. E se tiver o crash mode funcionar desse jeito aí também, vai pro inferno, né? Porque não teve crash nenhum pro mode entrar. E se ela parar, meu, aí o cara tá numa corrida, dá o crash mode, e aí o cara vai fazer o quê? Né, uma corrida amadora, se vira, não tem carro de apoio atrás. É ou não é? Anda mais 5 mil para dar desconto. Vamos para dar um desconto maior, né, o Frank? Vamos ver. Entra lá em contato, se cadastrem. Ó, Pedro Henrique, eu não falei aqui, o Renato Pereira, o Frank, acabei de falar, Frosalino, que entrou aqui, o Jesus Francisco. Celso, tem um Tegra novo, eletrônico, já me deixou na mão várias vezes. Bom, então sei lá. Eu não estou aqui para meter pau em ninguém, eu só estou atestando o que aconteceu. E eles que se virem aí, que se defendam aí. Não é se defender, falam que é verdade, né? O Demetrios entrou aqui também. Quando um ciclista que não é jogador ataca. Ah, eu não sei o que você está falando aqui, o Demetrios. Hoje fez 40 de médio, Adilson Romero, sem moto e o diabo. O dia estava ótimo, por isso que eu queria aproveitar. Mas tudo bem, foi legal do mesmo jeito. Eu cheguei aqui animado e cheguei bem humorado no final. Eu só tive meio que um arranca-rabo com o meu irmão, tadinho, porque, porra, eu achei que não era pra gente ter se perdido e aconteceu. E paciência, o Christian é um cara de coração nota mil e paciência. Depois os ânimos esfriam. Eu sou um cara muito impulsivo e fazer o quê? Eu fiquei até meio mal aí de ter falado com o Christian quando ele me ligou. Eu liguei várias vezes, ele não atendeu. E, pô, celular hoje em dia tem que funcionar, cara. Você tem que ir, pá, e põe localização. Não tem como perder ninguém hoje em dia, né? Você não, até uma agulha aí você não perde, porque você põe a localização na agulha e acha ela. O Fábio Fernandes, Celso, estou chegando do pedal agora. Qual a sua loja? A loja é o Bike Hub, Fábio. Passa lá aqui na Conde Porto Alegre, 649, se você é de São Paulo, se não nas redes sociais Bike Hub. Passa lá, a gente se fala. Segunda-feira, se Deus quiser, vou estar lá o dia inteiro, que não tem etapa. O Luciano falando como explicar o péssimo desempenho do Renko hoje e ele ter ganho a etapa. Teve um dia ruim, tem essa máxima aí, que sempre falaram do Tour, né? Todo mundo tem um dia ruim. O Rafael Arsênio falando que é um desafio brutal. Qual é o grupo, Céu? 105. Mas o sistema deles é igual, o André. O motor deles, a bateria é a mesma coisa. Acho que os caras vão fazer diferente. O que muda do Tegra 105 e Dura-Ace são as matérias-primas e a maneira de fabricar um câmbio, um pé de vela, um STI e tal. Motor, né, os motores e a bateria tem que ser iguais, né, como é no SRAM. E se isso aí aconteceu... E tem um outro problema crítico, que é você para de pedalar, dá uma chicoteada sempre o grupo da Shimano. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Cavendish no Tour de 2021. Ele, por exemplo, eu acho que quando ele ganha a 34ª etapa, né, que ele ganhou 4 aquele ano, né, no Tour de France, e se igualou ao Ed Merck, a corrente sai, porque ele para de pedalar rápido. E isso acontece direto, toda hora minha corrente cai, mas é um problema crônico do Shimano. Então, porra, isso vai deixando você doido. De novo falando, não tem nada a ver com a Cervelo, não tem nada a ver com nenhuma marca, tem a ver com a fornecedora do grupo de peças. Então, por isso que... paga mais caro num SRAM? Compra o SRAM. Não tem problema. Assistência aqui no Brasil dá de 10 a 0. Toda vez que eu precisei, sempre tive. Eu e clientes aqui da loja. N. E 2 anos de garantia. Bom, vamos lá. Abraço para vocês. Amanhã tem mais. E hoje eu capotei aqui. Vou falar para vocês que eu acordei até 11 aqui para fazer a live. Tá bom? Felipinho, abraço pra todo mundo, pra Loi, pra gataiada toda aí, tua. Pra vocês aqui, um beijo, um abraço, obrigado por estarem aqui. E amanhã tem mais desafio, tem mais etapa, tem mais ciclismo e tem mais vida. E pra quem gosta de bicicleta como estilo de vida, só aqui no Bike Hub. Tchau, abraço. Valeu, galera.